Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Track Brasilis ao vivo. Eu sou Salvador Nogueira e hoje vamos debater um filme que está completando 30 anos, Star Trek V: The Final Frontier, Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. O primeiro filme, primeiro e único, por sinal, filme dirigido por William Shatner, o protagonista que interpreta o Capitão Kirk. Para conversar comigo sobre isso hoje, estão a bordo Fernando Peterich. Tudo bom, Fernando? Como é que tá?
Fala, Salvador, pessoal, boa noite. E hoje acho que a gente descobre por que Deus precisa de uma nave espacial, hein?
É uma coisa que eu sempre me perguntei. Ivanildo Silveira, como é que tá, Ivanildo? Pereira, né?
Olá, isso, Pereira. Oi, Salvador, oi, pessoal. Olá, pessoal que tá assistindo a live. Vamos lá comentar esse filme que é polêmico, né?
É verdade. E o César Lima, como é que tá, César? Tudo bom?
Tudo bom, Salvador? Boa noite. Vamos aí, né, descobrir todas as rotas que levam a Chakari, a Vortavor, a Kitur e ao Éden.
É isso mesmo, gente. E olha só, agora a gente tem a caixinha do chat aí do lado, olha, tem todas as mensagens, vai passar tudo, porque a gente não estava conseguindo isolar o superchat. Mas a gente continua com a promoção de promover aqui um sorteio na nossa Roletrack. Você tem aí a roleta e se você mandar um superchat pra gente, pra cada real que você mandar pra nós, você ganha um nome ali na roleta pra disputar e o livro que nós vamos sortear hoje é esse livro aqui, não sei se vocês ouviram falar, Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, escrito por Yours Truly e a Suzana Alexandria. Eu e a Suzana escrevemos esse livro pros 50 anos de Star Trek em 2016, e ele aborda todas as temporadas aí de todas as séries, é um livro realmente ecumênico, não importa se você gosta de Enterprise, se você gosta de Deep Space Nine, se você gosta de Voyager, se você gosta da Nova Geração, até se você gosta de Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira, também tem um capítulo aqui super especial sobre ele. Esse é o livro que a gente vai sortear hoje na Roletrack. Então se você quiser, manda o seu superchat pra gente, a cada real que você mandar, você ganha um nome na nossa roleta e ao final do programa nós vamos sortear. E agora, para começar aí, vamos com as notícias da semana, com o TB News. Semana meio xoxinha, né, pessoal? Não teve muita coisa e acho que a única notícia realmente que aconteceu no mundo Trek foi uma entrevista do Chris Hemsworth, mais conhecido como Thor, mas aqui também dos íntimos de Star Trek, como o pai de James Kirk no Star Trek 2009, e ele comentou por que que ele não aceitou participar do quarto filme que estava lá sendo planejado pelo J.J. Abrams. E segundo ele, o roteiro era decepcionante. E aí ele achava que não, para voltar ao personagem, ele tinha que trazer realmente alguma justificativa boa para retornar esse personagem, que afinal de contas morreu, né, em Star Trek 2009. Precisaria de um bom motivo para voltar e ele sentiu que o roteiro não entregava isso. César Lima, é conversa fiada ou não?
Completamente, Salvador. O roteiro não... O Chris Hemsworth é um ator da primeiro time aí de Hollywood hoje, né? Então, assim, para um ator desse quilate fazer uma produção, tem que chegar num determinado nível aí de salário. Pelo que a gente conhece aí da produção da Paramount, né? Para Star Trek, provavelmente, pro papel que se quer dele, não tá chegando nesses valores aí. Então, com certeza, esse roteiro aí tá faltando um cifrão ou dois.
Pois é, e no roteiro tá faltando um cifrão ou dois. É exatamente isso. E aparentemente é um cifrão pra ele e um cifrão pro Chris Pine que tá faltando também, não é, Ivanildo?
É, com certeza, né? A gente tem que lembrar também que o Hemsworth é um cara que teve uns ataques de honestidade recentemente, né? Ele falou mesmo que o Thor 2 que ele fez pra Marvel era uma droga, ele realmente... Ele não gosta do filme e confessou isso. Então, eu acho que depois que ele fez o 3, né, o terceiro Thor, o Ragnarok, deu uma mudança nele, ele ficou, assim, meio... Ele subiu, né? Até mesmo porque o Thor, o Ragnarok, foi o maior sucesso dele na Marvel, né? Dos filmes individuais dele. Mas, com certeza, o que está empatando isso... Tá, o roteiro pode até não ser grande coisa mesmo. Eu também não entendo O propósito dessa ideia de trazer de volta o The Odd Kirk fica muito claro também, mas com certeza é aquele negócio, né? Dependendo do salário, o ator faz, né? Afinal de contas, roteiro ruim que não falta por aí em Hollywood. Ele mesmo vai fazer agora o Vovô Homem de Preto, né? Que eu não acredito que vai ter um roteiro tão bom assim também.
É, pois é, pois é. Agora, não vai deixar saudade, vai, Peterich?
Você diz a Kelvin Timeline?
Não vamos ser tão cruéis. Ah, o George Kirk, não ia ser tão cruel a ponto de falar, não, pode jogar fora a Kelvin Timeline, embora alguns dos fãs pensem assim, eu não seria tão radical. Mas o George Kirk em particular, você acha que tinha que voltar essa trama aí?
Ah, cara, a gente tem que sempre pensar, acho que pra frente, né, em questão de roteiro, e não trazer um personagem que tá morto e enterrado logo no começo da volta da franquia com o universo Kelvin, só porque o ator chama público. Eles anunciaram isso aí logo depois de Beyond. Acho que Beyond tinha acabado de estrear. Falaram, já vai ter o 4 e nós teremos o George Kirk de volta. Só que aí faltou combinar com o ator, né? Pelo jeito, só pensaram nisso mais pra frente. O filme Beyond também foi uma bilheteria um pouco decepcionante. Então, esse assunto aí já era, cara.
Pois é, e na verdade, pelo que a gente ouviu dizer, a Paramount tinha um contrato, sim, com o Hemsworth e com o Pine, pra eles voltarem. Só que o contrato dizia um valor X... E aí Beyond teve uma bilheteria Y. Vocês vão se lembrar, inclusive, que o Abrams, pouco antes do lançamento de Beyond, ele mencionou que tinha esse filme e que o pai do Kirk ia voltar. Por quê? Porque ele já queria alavancar a bilheteria, porque ele sabia que ia ter que pagar o salário dos caras lá, né? E aí, quando a bilheteria de Beyond não veio, o que a Paramount sentou com os caras e falou, olha, a gente queria fazer esse filme sim, mas vamos ter que diminuir um pouco o salário de vocês, que a gente não consegue pagar. E aí eles falaram que naturalmente se espera que se fale numa situação em que você tem contrato assinado. Você fala, o combinado não é caro. Você assinou aqui que você vai me pagar X milhões, você tem que me pagar X milhões. Não quer, não quer. E provavelmente foi isso que aconteceu. Aí fica toda essa conversinha de que o roteiro não é bom. Mentira, mentira, mentira. Bom, fora isso, a única coisa que talvez eu tenha para lembrar é que estamos muito próximos de um aniversário muito especial para os fãs de Jornada nas Estrelas no Brasil. Amanhã, dia 3 de junho de 2019, a Frota Estelar Brasil, que hoje se chama Nova Frota, completa 30 anos de existência. Fernando Peterich, quando é que você descobriu que a frota existia, cara?
Bom, cara, eu sou um trekker que já passou dos 40 anos, né? Então eu descobri a Frota Estelar primeiro naqueles livros que a editora Aleph lançou no Brasil, que a Frota fazia uma consultoria para eles, né? Então tinha lá...
Travou todo mundo ou só ele?
Só ele.
E também as revistas em quadrinho que a editora na época, 9 edições, colocou na banca com histórias de jornada. E lá também tinha a consultoria da Frota e aparecia a propaganda, né? Então eu conheci o clube através desse material impresso aí, livros e HQs. Depois eu fui atrás, né? Mandei a carta para a caixa postal, deles e tal. Me mandaram o material e eu fiquei sócio.
E você, César, quando é que você conheceu?
Cara, foi numa entrevista deles no programa do Jô Soares no SBT. Acho que foi em 1992. Era João 11,5, né, que chamava na época. Aí foram 4 integrantes da frota lá, capitaneados pelo Luiz Navarro. Estavam lá trocando ideia com o Jô. E eu que já estava aí inserido nesse meio track, né, corri atrás, né, de informação, correspondência. Aí eu comecei a entrar em contato, né, com o Diário de Bordo, com as publicações do Trekker Cultura. Isso aí por volta de 92, 93. Então são 25 anos aí no mínimo.
E você, Ivanildo, nunca te perguntei isso, cara. Você tem alguma relação com a frota? Você foi a alguma convenção no passado? Você conheceu o grupo? Eu não sei nada de você sobre isso.
Não, eu nunca consegui ir a uma convenção, né? Quero ver se eu remedio isso no futuro. Eu conheci o trabalho da frota, né? Quando era a Frota Estelar, né? Desde essa mudança, eu confesso que não acompanhei muito eles, mas eu sempre vi eles na televisão, naqueles velhos tempos, né? Do fandom. Eles ainda eram Frota Estelar Brasil, né? Publicavam livros e apareciam na televisão com uniforme, coisa e tal, aí eu sempre assistia, mas não tenho relação mesmo, não, com eles, ou muita coisa, não.
Eu queria saber do Salvador e do Peterich, qual foi a primeira convenção que vocês frequentaram?
A primeira convenção que eu frequentei foi quando eu descobri a frota, foi a do Sulu, em 96. Foi a primeira que eu fui, realmente explodiu ali de publicidade, eu descobri aquilo, moleque ainda, e achei a coisa mais legal do mundo. E depois disso comecei a levar minha mãe nas convenções Klingons e tal, e aí o meu irmão, minha mãe ficou um pouco assustada, o que é natural, mas curtiu, entendeu o espírito da brincadeira e tal, e a gente passou a frequentar as convenções de forma religiosa a partir de 96. E para mim foi uma grande experiência ter estado na Convenção do Sul, né? Pô, quase 3 mil pessoas ali, 2 mil e poucas pessoas se juntaram no AMB para ver o George Takei, a primeira visita de um ator da série clássica aqui no Brasil. Então foi muito legal e dali para frente acompanhei todos e agora tenho o privilégio e a distinta honra de colaborar com o grupo renomeado Nova Frota, não porque eles não gostassem do nome Frota Estelar, mas porque a CBS gostava mais que eles. Então a CBS deu um telefonema e falou: olha, então, a gente já inventou um negócio com esse nome, então vocês precisam usar outro. E aí virou Nova Frota, mas é a mesma coisa, gente, é a mesma paixão, a mesma dedicação. E digo mais, para você aí que é associado da Nova Frota, você vai receber amanhã uma notícia muito legal. De um evento que você vai querer ir, eu acho. Agora, se você não é associado à Nova Frota, você está perdendo tempo. Vai lá em novafrotabr.com e se associa, pô. É legal, é um dinheirinho por mês ali, é um McDonald's por mês que você deixa. E a gente publica a revista Diário de Bordo, que sai bimestralmente. A gente publica vários boletins. E, claro, organiza os eventos, trazendo atores de Jornada nas Estrelas para o Brasil. Então é um negócio muito legal. E é claro que a gente precisa, quanto mais gente colaborar, mais a gente vai conseguir fazer eventos vistosos com vários atores, etc. e tal. Estamos nessa caminhada. Desde a retomada aí da frota, já trouxemos o René Auberjonois, de Deep Space Nine. Trouxemos o Doug Jones, Saru, de Star Trek Discovery, pela primeira vez um ator que estava em produção numa série de Star Trek, vem ao Brasil para conhecer os fãs, e sabe-se lá o que vem aí pela frente, né? Então fique de olho que logo logo você vai ouvir falar disso, se você for sócio, quem sabe você já vai ouvir amanhã. E é isso, né, gente? Eu fico aqui só deixando como uma última lembrança, ó, tem a caixinha aí do lado, manda um superchat pra gente. Você já pensou se existisse uma revista do Trek Brasilis? De repente uma revista bimestral, uma revista mensal que você vai receber na sua casa, tudo sobre Jornada nas Estrelas, as matérias com a qualidade que você já conhece e aquele tratamento gráfico especial, colorida. Não ia ser legal? Pô, pra isso você precisa ajudar a gente. Imagina, de repente, se tivesse um livro do Trek Brasilis, não ia ser legal também? Você precisa ajudar. Pra isso, põe aí um realzinho na caixinha e, claro, você vai concorrer ao sorteio deste livro aqui, que é até razoável, né, César? Você acha razoável esse livro? Quebra um galho? É legal pra caramba, gente.
Eu acho que ele é bem abrangente, é o que a gente melhor tem em termos de fonte em português, mas tem que começar a estudar aí uma segunda edição em Salvador.
É verdade.
Temos coisa nova aí de lá pra cá. As coisas não param, mais uns 5 anos aí tem que dar uma atualizada.
Temos vontade, e a ironia é o seguinte, a gente fez uma meta assim, cada filme ou cada série, cada temporada de série tinha um capítulo. E a gente pensou, olha só que legal, dá pra encaixar mais ou menos assim 50 capítulos pra 50 anos. Agora, do jeito que estão produzindo novas séries de Star Trek, eu acho que quando chegar a 60 anos a gente vai ter uns 90 capítulos já. Então, vamos ver como é que a gente vai reorganizar aí essa coisa toda. Mas certamente é uma intenção minha e da Suzana atualizar esse livro, a gente quer atualizar, só não podemos atualizar porque não podemos atualizar e eu não vou falar muito mais sobre isso. Por enquanto ainda não podemos, mas poderemos no futuro, tá bom, gente? Então com isso nós terminamos o TB News. E agora o que o povo quer saber, pra que Deus precisa de uma nave estelar? Não sei. Não sei. Eu não sabia nem que o Spock tinha um irmão, né? Fiquei sabendo nesse filme, uma surpresa. E nem me incomodou essa parte. Mas enfim, vamos contar um pouquinho, exemplo do que a gente fez na última live sobre o clássico The City on the Edge of Forever. Vamos começar aí dando a gênese do filme, né? De onde surgiu, como é que ele foi concebido e... Quanta raiva o William Shatner tinha de que o Nimoy dirigiu 2 filmes de Star Trek e ele não tinha dirigido nenhum ainda. César?
A gênese do filme vem justamente disso, Salvador. é uma questão bem contratual, na verdade, né? Sempre desde lá os anos 60 da produção da série clássica, tinha meio que um acordo não verbal entre Shatner e Nimoy, de que o que um conseguisse do estúdio, o outro conseguiria também. Então, assim, todas as questões de salário, destaque, tempo em tela. E quando chegou a onda dos filmes nos anos 80, uma das condições para o Spock voltar para o terceiro filme foi a de que fosse concedido a ele a cadeira da direção, a cadeira do diretor, e a Paramount ficou muito satisfeita com o trabalho dele, né? Convidou ele para voltar dois anos depois para o quarto filme. Esse quarto filme foi um sucesso estrondoso, tanto de crítica quanto de bilheteria, né? Uma bilheteria relativa para a época só foi, acho que, batida agora recentemente pelos filmes da Kelvin. Então, assim, o Shatner se sentiu meio desprestigiado, né? Então ele condicionou a participação dele no quarto filme a ter a cadeira de diretor no quinto filme. E desde lá, 86, 87, ele já vinha maturando essa história e amadurecendo essa história junto com o Harvey Bennett. O Harvey Bennett era um cara que não queria voltar, mas isso eu vou deixar a história para o Penterist contar. Mas assim, a Gênesis foi isso mesmo, de um sentimento do Shatner de que ele estava ficando para trás aí em relação ao que o Nimoy recebia do estúdio. Então quis equalizar o jogo.
Pois é, desculpa, Penterist, eu vi no chat que eu não perguntei quando foi sua primeira convenção. Então conte qual foi sua primeira convenção e depois emende aí falando também sobre Star Trek V, essa coisa do Shatner ir para a direção e de onde que ele tirou a ideia para a história desse filme.
Bom, só o chat para o César não ficar com a pulga atrás da orelha, que você contou aí da sua primeira convenção e esqueceu de me chamar, mas eu entendo, né? Afinal de contas, ao vivo, a gente tem que estar ligado em muita coisa. A minha primeira convenção foi, como eu coloquei no chat aí, foi em dezembro de 94, foi no Cine Como e passou o último episódio da Nova Geração, Algo de Fim. Eu já era sócio da frota fazia uns 2 ou 3 anos e o que me motivou a, enfim, ir no evento era para assistir esse episódio em particular, né? Porque então a gente só tinha o primeiro ano da Nova Geração passando infinitamente na televisão. Bom, agora falando sobre Star Trek V. Salvador, você perguntou como é que surgiu a ideia do roteiro, né? O Shatner, ele conta que ele queria fazer uma crítica aos televangelistas que existiam na TV na época, que eram charlatões, né, que usavam o nome de Deus para angariar doações, angariar dinheiro e tal. Isso existe até hoje, a gente sabe.
Não.
Então ele resolveu...
Tá brincando.
É, existe.
Jura?
Salvador.
Tá bom, fala.
Tem gente que tem o lema aí que dinheiro gera dinheiro, esse tipo de coisa. Você conhece essas figuras, né, cara? Então isso existe até hoje. Aí ele resolveu criar uma história baseada nisso aí. E... ele, como o César contou a história da isonomia que existia em contrato, né, do Nimoy com o Shatner, e era a primeira vez que ele ia dirigir um filme para cinema, porque ele já tinha dirigido para televisão, eu não sei se Carro Comando, mas alguma coisa ele já tinha comandado para televisão e peças de teatro também, só que para cinema, com orçamento grande e tal, seria a primeira vez. Ele foi atrás do Harvey Bennett. Harvey Bennett, que foi o produtor de Jornada 2, 3 e 4, né, o cara que sabia os caminhos aí, e era um grande amigo também do Bill, só que o Harvey tava meio de saco cheio de Jornada, né, do filme 4, ele teve umas rusgas com o Nimoy, que foi o diretor daquele filme, ele meio que se afastou da produção de Star Trek. Quando o Shatner entrou em contato com ele, e falou, vem aqui na minha casa, vamos conversar e tal, ele falou, não, vem você na minha casa e eu vou falar tudo o que eu penso, e a gente vai bater um papo aqui, cara a cara, e vamos colocar os pingos nos is e eu vejo se me interessa. No final das contas, o Bill conseguiu convencer o Harvey a voltar, o que foi excepcional, né? Porque acredito que se ele não tivesse nessa produção, o filme que já é problemático, nós vamos discutir aqui, seria muito mais problemático, né? Quando o roteiro começou a ser escrito, a vontade do Shatner era, de fato, que a Enterprise encontrasse Deus. Deus mesmo, não era um alienígena, Deus, ou alguém se passando por Deus. Seria Deus e também o diabo, né? E encontrar os dois. E o estúdio não foi contra
eles
isso.
Eles moram juntos, estão casados, é isso?
Era um... Achou que seria um roteiro sem pé nem cabeça. Seria impossível a Enterprise encontrar Deus, né? Então, o que eles fizeram? Reescreveram tudo e entrou aquela velho clichê de Jornada, né? Na verdade, seria um alienígena se passando por Deus. E todo esse processo de reescrita do roteiro acabou dando uma grande confusão. O Shatner teve que se ausentar para fazer um compromisso comercial em Nova York. Quando ele voltou, o Harve Bennett tinha reescrito tudo, ele ficou puto, aí teve que voltar, ele conseguiu convencer a voltar o que era. Então, muita dessa confusão, muitos desses problemas explica o que nós vemos em tela, né? Sem contar os efeitos especiais. Ele foi atrás da Industrial Light and Magic, do George Lucas, que estava ocupada com o time A fazendo Indiana Jones e a Última Cruzada. E o time B estava fazendo Caça-Fantasmas 2. Ofereceram para ele o time C. Ele falou, não, eu vou atrás de outra empresa. E é melhor ele ter ficado com o time C mesmo, viu, da empresa do George Lucas.
Pois é, e aí você deu uma pincelada em alguns dos problemas, mas não todos, né? Foi uma trolha mesmo para sair esse filme. Antes de passar a bola pro Ivanildo e perguntar exatamente, né, por que que deu essa engripada e o que que a Paramount achou dessa ideia dele do roteiro e tal, e onde que deu errado, eu queria responder o Thiago Prado, que mandou pra gente R$2, tá disputando aí. A Roletrek, por enquanto, tá super emocionante, porque tem dois nomes e os dois são dele. Mas ele perguntou como faz para ser membro do Trek Brasilis. Bom, o Trek Brasilis não é um fã-clube, né? Ele é um produtor de conteúdo, um site, então a gente produz conteúdo sobre Jornada nas Estrelas, e nesse momento o que a gente tem é o site que é aberto ao público. A gente quer criar outros produtos, e aí sim, claro, se por exemplo a gente criar uma revista mais pra frente, é claro que você vai poder assinar e você vai poder ter acesso a esse conteúdo. De repente a gente pode criar uma sessão exclusiva para assinantes, também é uma possibilidade. São ideias que a gente tem trabalhado para ver como é que a gente pode tornar o Trek Brasilis ainda mais viável, porque a essa altura do campeonato, com tanto Star Trek acontecendo, a gente precisa de muito tempo para dedicar ao site para poder entregar a qualidade que você está acostumado. E aí vão pululando essas ideias e a gente está com esses planos, digamos, são esboços, né, nesse momento. Então, por enquanto, a única coisa que você pode fazer pelo Trek Brasilis é visitar o nosso site, assistir as nossas lives e, claro, se você quer participar do sorteio aqui e nos dar uns reaisinhos, ajuda também. Ivanildo, conta pra nós, qual é a desgraça, cara?
Bem, a gente tem que lembrar um pouco também do contexto histórico, né, Salvador? A gente tem que lembrar que o Jornada 4 foi um enorme sucesso, né? Às vezes as pessoas não têm noção do que foi, né, na época, mas o Jornada 4 foi uma bilheteria muito grande, teve indicações para Oscar, né? Indicações para Oscar em categorias de prestígio, foi indicado melhor fotografia, né? Melhor trilha sonora, concorreu uns prêmios importantes no Oscar. Então, é aquela máxima, né? Acho que o estúdio pensou, bem, se o Harve Bennett está metido, mesmo o Chetney não tendo muita experiência, não vamos mexer no time que está ganhando, né? Então, eles resolveram dar uma certa leniência para eles, desenvolver o roteiro, claro, aparando aquelas arestas do Deus e o Diabo, aquela noção de misturar Star Trek com religião, que o estúdio sempre foi contra. A gente tem que lembrar também que eles vetaram o roteiro de Nuremberg, que tinha uma premissa de Enterprise buscar Deus também, que era uma coisa parecida, né? Então, teve as restrições orçamentárias também, né? Porque os filmes de Star Trek, por muito tempo, o único que pode ser considerado uma grande produção foi justamente o primeiro, né? Primeiro foi quando a Paramount abriu as torneiras e foi um filme que realmente teve dinheiro, teve cara de cinematográfico mesmo. Os outros foram produzidos naquele esquema de orçamento controlado, né, mediano. Não baixo, mas também não muito alto. E o filme precisava, né, de uma graninha a mais. A visão do Shatner, né, precisa, equivocado ou não, precisava, para se tornar realidade, um dinheiro a mais que o estúdio não quis liberar. Isso também prejudicou o resultado, né? Acho que foi aquele caso, né? Poucos recursos misturado a deixar o pessoal trabalhar confiante de que ia ter um outro sucesso, né? Porque eles queriam que o filme... Havia muita expectativa para esse Jornada 5, né? Paramount queria que o filme conseguisse repetir o impacto do que foi o filme anterior. Claro, não conseguiram, né?
Tá certo, até porque a própria concorrência no cinema foi brutal ali naquela época. Sim. Então não só o filme deixava a desejar, como a concorrência era muito forte também. Agora, César, teve um papel aí na inexperiência do Shatner como diretor? Esses problemas todos com orçamento e tal, tudo bem. Tem o lado de que o filme, a cada novo filme vai ficando mais caro porque os atores vão ficando mais caros e ao mesmo tempo a Paramount não aumentou muito o recurso para fazer o filme. Mas, por outro lado, era um diretor que nunca havia dirigido um filme antes, né?
É, Salvador, mas assim, opinião pessoal minha é que não pesou a inexperiência dele como diretor. A o roteiro tem umas ideias equivocadas, a produção teve problema de orçamento. Então, assim, Shatner, como criador da história e como produtor, foi bem mais ineficiente do que ele como diretor. O pessoal... O elenco, né, disse que foi uma experiência agradável de trabalhar. Olhando assim o filme, a gente percebe que ele tem uma escala bem maior que os filmes anteriores. Lembra que o Star Trek 2 e o Star Trek 3 se passam mais em cenários dentro da nave, né, em batalhas espaciais. E esse não, esse filme tem uma escala bem maior. As externas no Parque do Yosemite, né, as cenas de escalada, de acampamento, as cenas no planeta Nimbus 3, da Planeta da Paz Celestial, tem uma escala que a gente não tinha visto antes em filmes de jornada, que eram mais contidas em filmagens de estúdio. Assim, Shatner como diretor, eu acho que ele não decepcionou. Nos outros quesitos, aí sim a gente enxerga alguns problemas.
E fala desse problema, porque bem ou mal, o dinheiro acabou antes do filme. E assim, ele era... E num filme, o diretor manda. Eu concordo com você que, por exemplo, a fotografia de Star Trek V é bem legal. Pô, aquela cena inicial, o parque, o Kirk escalando e tal. Eu gosto muito daquilo tudo. Ele tem umas panorâmicas fantásticas, umas imagens lindas mesmo. Mas o diretor cabe também gerir o orçamento e saber onde que ele pode fazer uma externa, onde que não pode. E o dinheiro acabou antes do filme. Então me fala onde que ele errou, cara.
Sim, se o filme for até a metade, ele é uma experiência bem mais agradável do que o filme inteiro. Então, assim, as ideias eram muito megalomaníacas pro final do filme. E, como você falou, ele foi sendo cortado aí dia a dia... Recebi a notícia que aquela cena que ele tinha imaginado não ia rolar. Então foi tudo uma adaptação, né? Não foi exatamente a visão do diretor. Esse é um filme que merecia uma versão do diretor que talvez melhorasse, né? Mas assim, do jeito que foi construído, como você falou, a questão de orçamento limitou a visão do diretor. Então o insucesso foi mais nesse conflito aí, né? Entre visão e orçamento.
E, Penteirista, você acha que se tivesse essa versão do diretor, e aí ia ter o tal do monstro de pedra lá? Você acha que ia ajudar pra caramba o filme a ser outro filme?
Olha, cara, ia melhorar, sem dúvida, né? Mas não ia se transformar no novo Poderoso Chefão, por exemplo. Ia ser um filme não tão ruim, acredito. A história é falha, né? Tem problemas ali que são irremediáveis. O César comentou sobre orçamento. O orçamento desse filme foi de $31 milhões. E parte disso foi gasto com salários, né? Porque os salários dos atores vêm numa crescente, né? Principalmente do trio principal, né? O Shatner, o Nimoy e o DeForest Kelly. Vocês têm aí na tela alguns números, olha só. O filme estreou, como a gente já falou aqui, no dia 9 de junho, né, de 89. Ou seja, no domingo que vem ele faz 30 anos, completa 30 anos. Ficou só 10 semanas em cartaz, o que é muito pouco. E por que ficou só 10 semanas? Porque ele estreou com Indiana Jones e a Última Cruzada já há 15 dias dominando as bilheterias. Na semana seguinte da estreia de Star Trek V, apareceu Caça-Fantasmas 2. E duas semanas depois veio o arrasa-quarteirão Batman do Tim Burton. E ainda, algumas semanas depois, apareceu Máquina Mortífera 2. Naquele verão tivemos também o Rayman, né, com o Tom Cruise e Dustin Hoffman. Mais pra frente, olha quem está falando, Querido Encolher as Crianças, e no final daquele ano, De Volta ao Futuro 2. Então foi um ano muito complicado para se lançar um filme de jornada e ainda com um orçamento temeroso como esse, né? Salvador, se puder voltar aquela tela lá, só para continuar aquelas informações, você vê aí, ó, ele custou 31 milhões e só nos Estados Unidos, em 10 semanas, rendeu 52 milhões, o que é muito pouco, né? Aqui no Brasil, como sempre acontecia naquela época, o filme demorou para estrear. Chegou em 6 de outubro de 89, em VHS por aqui no começo de 1990, e em 9 de setembro de 91 ele estreou na televisão brasileira, na Tela Quente. Agora, voltando aqui mais um pouquinho, falando sobre orçamento, eles resolveram baratear onde dava. O que fizeram? Como a nova geração estava com seu segundo ano de produção no estúdio Atravessando a Rua, da Paramount ali, eles pegaram emprestados alguns cenários, como corredores, né? Alguns apetrechos aí que foram modificados para parecer um pouco mais antigos, os props. E, inclusive, a sick bay, né, a enfermaria, uma cena super rápida, o Scott foi utilizado. Vocês podem notar aí no canto superior direito que aparecem os gráficos da Enterprise D dentro da Enterprise A.
Então não tiveram nem sacrilégio.
A doutora Crush estava de pé, estava de bom. Esses...
canonizaram esses monitores aí pro século 23. Pra você ver, né? Pra economizar vale tudo, né? Nem pensaram nisso. Utilizaram também a sala de teletransporte. Agora, a ponte de comando foi uma coisa curiosa. Vocês devem lembrar que no final de Star Trek 4, bem no final mesmo, na última cena, quando é revelada a Enterprise A, eles aparecem na ponte, o que que manda entrar em dobra pra ver o que a nave pode fazer. Ali a gente tem um vislumbre, né? Umas 5 segundos da ponte de comando. Quando foram guardar esse cenário, eles guardaram de uma forma errada no depósito da Paramount. Choveu e molhou e estragou tudo, cara. Estragou o cenário que estava mais ou menos pronto. Pois é. Eles tiveram que reconstruir uma ponte de comando para esse filme, o que custou $250 mil. E é essa ponte que depois foi utilizada em Star Trek VI, remodelada, né? Utilizaram pedaços da ponte do primeiro filme, né? Porque vocês sabem, o cenário do primeiro filme da ponte de comando foi reutilizada como a ponte de batalha da Enterprise D. E alguns cacaretos da ponte, algumas partes do cenário ficaram de fora. Então eles foram lá, recuperaram isso, misturaram tudo, construíram uma ponte nova. Então é uma bela gambiarra essa ponte do Star Trek V, que custou $250 mil. E o sonho do Shatner era ter o Sean Connery como o Cyborg. Só que o Sean Connery, além de ter um salário um pouquinho alto, né, ele estava fazendo Indiana Jones, A Última Cruzada. Um certo dia o Bill estava assistindo um telefilme, né, não lembro muito bem qual, e viu esse ator aí, o Lawrence Luckinbill. Gostou do cara, pegou o contato dele, ligou, ele topou na hora, apareceu em jornada. E, inclusive, esse foi o último filme de cinema que esse ator fez. Ele tem uma carreira bem longeva. Vocês dão uma olhada aí no IMDb, vocês vão ver que ele tem uma carreira legal. A última aparição dele no cinema foi como Cyborg, em 89, em Star Trek V. E a última curiosidade, rapidinho, antes de passar aí para os amigos, esse Lawrence Luckinbill é casado com a filha do Cibol e o Desiar, que são os donos, eram os donos da Desilu, né, que foi o estúdio que fez a série clássica. Então é isso aí.
Muito bem, muito bem. Agora, você mandou um monte de figurinha aqui e não falou metade delas, então depois você trate de falar.
Então falo,
tá, né? Bom, não, eu vou soltar essa que é a mais bonita que tem, ó. Ó, olha que coisa linda. que é isso, Fernando Peterich?
Esse aí eu vou deixar o Ivanildo, se quiser comentar, o César, mas é o monstro de pedra, né? E originalmente seriam 10 monstros no final do filme, conseguiram fazer um, ficou um lixo e não foi utilizado. Mas o Ivanildo César tava essa história melhor aqui, ó.
Então vai, Ivanildo, conta aí a história dos monstros de pedra, cara.
Pois é, a gente sempre ouvia falar desses bastidores do filme. Aliás, só uma parte antes, rapidinho, Salvador. A gente percebe, né, que a Paramount tinha muita esperança pro Star Trek V, tanto que eles jogaram na temporada de verão americana, né? O filme anterior, se a gente lembrar, o 4 estreou no fim do ano, né? Novembro, por causa dos atrasos do roteiro, acabou sendo uma bênção até para ele, né? Porque ele não teve muita concorrência. Será que se o Star Trek V tivesse estreado no final de 89, teria se dado melhor? Um pouco, né? É coisa que a gente nunca vai saber, né? Mas ele demonstra como o estúdio tinha confiança no filme que ia suceder o Jornada 4, né? Então, voltando pro Homem de Pedra, quando saiu a edição DVD, né? Eu tenho aqui a edição especial DVD, que hoje em dia eu acho que é meio raro de achar, né? Mídia física. A gente finalmente conseguiu ter esse vislumbre do monstro de pedra, né? Originalmente seria a criatura que esse monstro de pedra estaria lá no planeta Chakari, e o final do filme seria um confronto com esses monstros de pedra, né? Que sairiam ali depois que o deus de Chakari, entre aspas, era destruído. Mas como o Peterich falou, e como todo mundo pode ver por essa imagem, o bicho ficou muito tosco, né? Ficou uma coisa inaceitável num filme produzido em 1989 com o orçamento e com o nome de Star Trek. Parecia uma coisa, era uma coisa que podia perdoar num episódio da terceira temporada da série clássica, né? Mas num filme de cinema, 20 anos depois, não dava, né? Então, foi aquele negócio. O filme teve uma produção desorganizada, isso é fato, né? E filme com produção desorganizada é receita para o desastre. Tiveram que trocar o monstro de pedra, cortaram, né? Antes eram 10, conseguiram fazer um que funcionasse, mas também não funcionou. E acabaram limando o Homem de Pedra do conflito final. E o clímax do filme realmente fica sem clímax, né? Basicamente, o filme, Jornada 5, acaba com os tiros de phaser e acaba o filme. Sem clímax, sem tem que o espectador sinta um final satisfatório.
Então vamos lá, temos mais pessoas aqui participando com o superchat do nosso Roller Track. Então a Alessandra Ock mais uma vez participando, e ela pergunta se não é nesse filme que a Uhura dança com plumas. E é sim, nesse filme. Queria ver se algum de vocês sabe de onde que veio essa ideia de fazer essa cena em particular. E o César Lima, que tá aqui ao vivo, também mandou, também tá disputando, e pediu pro Peterist comentar dos coadjuvantes aí desse filme que fizeram outras produções de Jornada nas Estrelas. Então o Peterist se vira pra achar essa informação aí. Enquanto isso, talvez eu pergunte pro César o lance da Uhura e da dança. Você sabe de onde que veio essa história, César? Como é que nasceu essa cena?
Eu vou precisar de ajuda, mas o que eu sei é que sempre se procurava, né, a partir do filme 4, a partir do filme 5, pegar pequenos momentos para os atores coadjuvantes, né, para o filme não ficar totalmente centrado no triunvirato lá no Kirk, Spock e McCoy. No caso da Uhura, ela tem todo esse background de... no caso da Nichelle Nichols, né, tem esse background de cantora. Então, acredito que seja a voz dela mesmo que a gente escute na cena. Mas a ideia de usar as plumas e uma distração, criar uma distração ali pros seguidores do Cyborg, não sei de onde é que surgiu. Se foi uma coisa combinada entre diretor e a atriz, ou se foi uma coisa do roteirista, essa informação eu não tenho. Você sabe, Ivanildo?
Não, realmente não tenho. O que a gente imagina é que a Paramount viu que o 4 deu muito certo por causa do humor, e os coadjuvantes tiveram vários momentos de humor no filme anterior. Então, claro, depois que deu certo da primeira vez, sempre os estúdios de cinema sempre querem que repita, né? Então, imagino que foi daí que veio momentos como esse, né? A Uhura dançando, o Scott batendo a cabeça no anteparo, as discussões entre o Sulu e o Chekhov. Então acho que daí que veio essas ideias de momentos de humor. Mas além dos momentos de humor não serem bons, eles ainda não são tão bem encenados quanto o Leonard Nimoy, por exemplo, fez no filme 4.
Tem algumas bem baratas, né? O Scott batendo a cabeça no cano, tem alguns humores, algumas cenas de humor que é aquele humor que você não ri com os personagens, você ri dos personagens, e aí não funciona muito bem. Mas esse da Uhura não é um desses casos. Eu acho até que a cena, no que ela se propõe, ela funciona naqueles termos lá. Peterinho, você sabe mais alguma coisa sobre essa cena, como ela nasceu? E aproveito para responder aí o César Lima, que mandou um superchat e quer saber dos coadjuvantes de Star Trek V.
Bom, eu quero 20% desse valor do superchat do César aí, pra me colocar saia justa aí com a pergunta não combinada. Sobre a cena da Uhura, cara, eu realmente não sei como que ela surgiu na cabeça dos roteiristas, embora a gente saiba também que a Uhura é cantora, né? O que eu achei interessante aí, inclusive eu tô até com... Vou mostrar aqui pro pessoal. Muita informação que eu peguei saiu desse livro aqui. É o William Shatner, Memória dos Filmes. Lançado nos anos 90, aqui no Brasil chegou acho que em 97, se não me engano, 98. Os vários livros de bastidor de jornada lançados aqui, né, desde sempre, né? Dá para contar nos dedos quando saíram. Tem muita coisa legal aqui. Inclusive essa informação da Uhura, que é a única que eu sei sobre aquela cena, ela canta aquela música The Moon is a Window to Heaven. E ela cantou mesmo. Com a voz dela durante as gravações, só que resolveram contratar uma banda chamada Hiroshi para fazer essa música, e a voz que aparece no filme não é a voz dela, dublaram ela não gostou nem um pouco. Inclusive no CD da trilha sonora tem a música completa creditada para a banda Hiroshima. Bom, sobre as perguntas do César, é uma pergunta bem colocada, porque de fato nós temos vários atores que depois participaram de Jornada, né? Atores curiosos. Por exemplo, vamos começar com quem não é ator. O produtor Harve Bennett, ele aparece nesse filme logo no começo, conversando com o Kirk pela tela da ponte da Enterprise, ele é o Almirante Bob. Foi uma homenagem, né, que o Shatner quis fazer para esse produtor veterano. Ele tem uma cena de 30 segundos, quando ele passa a missão para o Kirk, mas é aquele cara, o senhor que aparece de almirante, é o produtor Harve Bennett. No Planeta da Paz Galáctica, né, Nimbus 3, Nimbus 3 que nunca apareceu depois em Jornada, embora estivesse no roteiro de Family. Uma citação a Nimbus 3 no episódio Family do quarto ano da nova geração, que foi cortada antes de ser gravada. Então, realmente, canonicamente, não existe nenhuma referência a Nimbus 3, a não ser, claro, em Star Trek V. Né? E lá a gente encontra o Klingon, o General Cord, que é vivido pelo Charlie Cooper. Charlie Cooper, ele fez outro Klingon importante, o Kim Peck, chanceler Kim Peck na Nova Geração, né? Episódio Reunion, se eu não me engano, acho que Sins of the Father também, Redemption. Uhum. Temos o David Warner como o humano ali do planeta Nimbus 3, né, que é o St. John Talbot, o nome. David Warner, que participou depois em Jornada 6 como outro Klingon, né, como chanceler Gorkon. A filha do Shatner, Melanie Shatner, aparece como ordenança. Ela que entrega para o capitão aquele diário de bordo que dá uma pifada enquanto ele está gravando numa das inúmeras piadinhas do filme. E também te segura a jaqueta dele quando ele entra na ponte e aparece com aquela camiseta Go Climber Rock, acho que está escrito. Então, a ordenança com aquele cabelo penteado para cima, ali com o rabo para cima, é a filha do Bill, é a Melanie Shatner. E a atriz que faz a Romulana, a Kathleen Dar, é a Cynthia Gough. E a Cynthia Gough, além de atriz, ela é jornalista. E ela, inclusive, é uma jornalista que já ganhou alguns prêmios importantes por reportagens investigativas na TV dos Estados Unidos. Isso aí foi uma coisa que eu descobri hoje, lendo sobre o filme, não sabia dessa. E mais dois atores aí, aproveitando que nós estamos falando de ator, o Klingon Kla, né, que é o vilão, né, entre aspas, um dos vilões do filme, que é aquele Klingon mimadão ali que adora destruir sondas da NASA, é o Todd Bryant. Ele foi descoberto jogando vôlei na praia, e acho que Malibu, um agente gostou dele e perguntou se ele queria participar de Jornada no próximo filme, com um papel ainda não revelado. Ele falou, claro que eu quero, né? Ele era dublê, ele trabalhava como dublê. Foi, acho que, o único filme que ele fez como ator, né? Sem trabalhar como dublê. E a Vixis, que é a Klingon fêmea, a Klingon mulher que aparece na ponte, é vivida pela Spice Williams, que era uma atleta de fisiculturismo da época, e também foi convidada. Ela já tinha feito algumas participações em séries e tal, mas coisa pequena. Foi convidada a participar do filme e topou também, e ela que sugeriu que os Klingons aparecessem com uniforme sem mangas, né, para mostrar os músculos. Foi, acho que, a única vez que nós vimos Klingons sem mangas em Jornada, né, pelo menos até a Nova Geração. Depois eu não lembro direito se apareceu. Então acho que eu respondi o que o César queria saber, né? É isso?
Acho que sim. Olha, o Alex Oliveira Santos está participando do nosso sorteio. Obrigado, Alex, pelo apoio aí, pela participação. E o Ricardo Delfim lembra no chat que o David Warner também fez um Cardassiano. Se não me engano, é o Cardassiano que interroga o Picard em Chain of Command. Acho que é esse.
É esse mesmo.
Muito bem.
Tem o George Murdock também, o Penterich. George Murdock faz a criatura alienígena, né, que se passa por Deus.
É.
Ele fez o almirante
da Frota
Estelar em
Best of Both Worlds, né?
Exatamente. Best of Both Worlds. É o almirante lá que, inclusive, ele morre na batalha de Wolf 359, comandando a frota.
Quer dizer, de Deus para almirante ele foi rebaixado, né?
É o que veio antes. Acho que Deus veio antes, né?
Eu acho que sim, porque o filme saiu em 89 e acho que... Ó, ali era o final da temporada 89-90, não era? Terceiro ano da Nova Geração?
Eu acho que ele atravessava a rua para fazer os papéis diferentes, né?
Né? Se bobear, sim. Se bobear, fez ao mesmo tempo.
Estreou no final do segundo ano da Nova Geração. Teve um episódio que eu não lembro o nome, que foi exibido em maio. Aí teve uma pausa de 2 semanas quando apareceu Star Trek V no cinema e voltou com, acho que é Manhunt, no segundo ano, 1 semana depois. Então foi bem no finalzinho do segundo ano que estreou Jornada 5 nos cinemas.
Então tá certo, ele foi rebaixado, não foi promovido. Ele começou como Deus, terminou como almirante. E morreu nos dois. Isso é importante também lembrar. Agora, gente, vamos falar um pouco, assim, porque a gente tá esmiuçando aí as trivias do filme e tal. Já esculachamos as questões orçamentárias, as dificuldades de tocar o filme. Mas apesar de todos os pesares, não sei quanto a vocês, pra mim não é um filme que me desagrada, que eu não consigo assistir, que eu acho muito ruim. Eu gosto de muitas coisas no filme, sobretudo a relação entre os três personagens principais. Tem uma coisa muito saborosa na relação do grande trio. Não é, César? Diga lá um pouco.
Sem dúvida. É o grande destaque do filme para todos nós, né? Passados aí 30 anos. É uma nota pessoal, foi o primeiro filme de Jornada que eu vi no cinema, foi começo de 90, quando chegou na minha cidade na época. Então, se você pega isso, olha para trás, vê que daqueles atores ali, dos três, dois já não estão mais vivos, né? E você vê aquelas cenas de amizade, de união entre eles, claro que você vai olhar o filme com um sentimento mais enternecido, né? Você vai olhar com olhos mais tolerantes aí a todos os problemas que possam vir a ter ali. Então, assim, bate mais essa memória sentimental. Então, não dá para não ignorar o filme como um lixo completo, né? Você vê momentos emocionantes ali que vale a pena guardar, vale a pena rever.
E uma coisa que eu acho fantástica, e aí o mérito é do Leonard Nimoy e do DeForest Kelly, é a cena em que o Cyborg tenta converter o McCoy e o Spock, né? E originalmente o Shatner tinha pensado aquela cena em que o Spock e o McCoy realmente iam abandoná-lo, iam ter a lavagem cerebral lá do Cyborg. E os dois atores se recusaram, falaram: não, o Spock e o McCoy nunca saem do lado do Kirk. Pode acontecer o que acontecer, eles nunca se separam. E ali a gente tem um momento muito poderoso do filme, ouso dizer até, pra mim, o melhor momento do filme. O que você acha aquela sequência de cenas? Cenas fortes, né, Ivanildo? Tem o McCoy fazendo eutanásia no pai dele, tem o Spock vendo o próprio nascimento e o preconceito com o fato dele ser meio humano. Tem ali, tem carne ali nas vísceras dos personagens nessas cenas, não?
Ah, sim, com certeza, Salvador. Eu diria que a minha segunda cena favorita do filme, né, depois da cena do acampamento, aquilo ali foi uma exploração realmente bacana, inteligente do roteiro, da parte do Shatner e seus colaboradores roteiristas, né, trouxe um pouco mais de profundidade, né, para os personagens, né, aqueles personagens que a gente já conhecia de vários anos. Inclusive, eu até me arrisco a dizer que é uma das melhores cenas do DeForest Kelly em toda a sua carreira como McCoy. E são cenas realmente que são fortes ali, o filme realmente tem uma substância. Claro que podia ser até ainda melhor, né? Se a gente soubesse, se o roteiro delimitasse melhor quais são os poderes do Cyborg, o que exatamente ele está fazendo, que eu acho que fica um pouco vago no roteiro, né? Essa lavagem cerebral que ele faz nos outros personagens. Podia ser ainda melhor, né? Mas o que tá bom. Eu considero ali, eu considero que o filme tem grande validade ali, nas cenas do acampamento, que mostram a amizade, que é o grande trio. Então, como o César falou também, a memória afetiva participa aí também, né? Eu não consigo odiar nenhum filme de Star Trek, ou pior que ele seja, Então, isso também tem valor, né? Eu não consigo, né, odiar esse filme realmente. Eu realmente acho, considero, o mais fraco dos seis filmes com o elenco original. Isso, inegavelmente, ele é, não tem como discutir, né? Mas é um filme que, como eu mostrei pra vocês, eu tenho o disco aqui, né? Eu tenho ele em DVD, eu tenho ele em Blu-ray, e de vez em quando eu assisto, estou sempre assistindo os filmes antigos de Star Trek, mesmo os mais fracos, né? Incluindo esse.
E, Peiterich, o que você achou da cena de fuga, quando eles fogem da prisão? E aquele diálogo que eles têm ali também, que é quando o Kirk descobre que o Spock tem um irmão. Como você vê aquela cena? Funciona pra você? Que é outro momento. Eu tava pensando aqui nos momentos do grande trio. Então você tem as cenas de acampamento, que são os bookends, né? O começo e o fim do filme. Você tem essa cena essencial, que é a cena que o Cyborg tenta virar o Spock e o McCoy e não consegue. E fora essa, eu consegui lembrar dessa da fuga, né? Primeiro a fuga da cela e depois da viagem pelo tubo do turbo elevador. Quero que você comente esse pedaço do filme.
Essa cena é quando a gente fica sabendo que o Cyborg é irmão de sangue, né? Embora seja meio irmão, é irmão de sangue do Spock, porque é filho do Sarek. E o Kirk começa a bater boca com o Spock ali, falando: cara, como é que você não atirou nele quando eles entraram na nave, né, depois de sequestrados e tal? Ele pensa que o Spock não atirou no Cyborg simplesmente porque ele é um vulcano. Não, lá ele revela que ele é filho de Sarek, ele é meio irmão do Spock. E mesmo assim o Kirk fica um pouco puto. Aí o McCoy intervém, né? E fala: Jim, você... O Spock não atiraria no próprio irmão como não atiraria em você. Aí o Kirk começa a baixar um pouco o tom com o Spock. Eu acho uma cena bem, bem interessante. Esse filme, de fato, se você... a gente podia encarar a história mais como, em vez da busca um maluco por Deus roubando a Enterprise, e sim a amizade desses três personagens tão diferentes, né? Porque o filme é calcado em cima disso. Como você lembrou, Salvador, nos roteiros originais, o roteiro pedia que o Spock e o McCoy ficassem contra o Kirk, né? Os atores foram foram contra isso, né? Falaram, não, isso não pode acontecer, ainda mais o Spock, né? Que o Kirk acabou sacrificando tudo que sacrificou para trazer ele de volta à vida nos filmes anteriores e tal. Eu gosto muito desse momento, desses diálogos entre eles no momento de folga, né? Sem tanta pressão. E quando o bicho tá pegando também, que você vê que eles acaba tendo uma coerência nessa amizade. Agora, você lembrou da cena do tubo elevador, né? A gente precisa citar, infelizmente, essa cena aí. É revelado que Enterprise tem, na verdade, 70 andares.
É, tem, acho que tem o deck... Tem decks, né? Não, então, mas aparece acho que o deck 98. Né?
Eu acho que vai até 71. Eu até peguei uma Enterprise aqui. Pra ver se dá pra ver aqui. Temos uma Enterprise aqui. A cena que o Scott bate a cabeça e desmaia acontece no último deck, na parte. Tem aqui no penúltimo deck seria a cela, e no último é aquele corredor cheio de canos que eles estão conversando e o Scott acaba batendo a cabeça. Então eles pegam o turbo elevador ali, o buraco do turbo elevador, desde o começo, desde aqui de baixo, para chegar aqui em cima. Isso aqui, segundo os manuais, tem 21 andares, equivalente aos 80 metros de altura. Que é alto pra burro, né? Só que no filme, as placas que vão aparecer nos andares vão pra 70, 71, segundo o Salvador 90, não lembro se chega a tudo isso. Eu fui procurar essa história, né? O próprio Michael Kuda, né, que como o César me disse essa semana, sempre gosta de procurar explicação para tudo, disse que aí não tem explicação não, cara. Aí foi erro mesmo, e ele não ia nem colocar o dedo no fogo, a mão no fogo aí por essa história. Os caras erraram bonito ali.
E ele trabalhou nesse filme, não?
Trabalhou. É esse DVD que o Ivanildo mostrou, esse aqui, ó, que aliás é essa coleção de DVDs dupla é muito boa, cara. É muito completo. Acho que nunca vai sair algo tão completo em vídeo sobre esses filmes, os 10 filmes, né, de cinema antes da Kelvin.
Pô, só eu não tô com o meu aqui, preciso pegar aqui, pera aí, que eu vou tirar aqui agora.
Esse DVD,
se cair tudo, você já sabe.
Tem a trilha de comentários do Okuda, né? Então, muitas curiosidades que eu passei aqui na live, é claro, eu peguei desse DVD aí. É uma fonte de informação. Aí, ó. É uma fonte de informação completa para quem gosta dessas trilhas, de informações de bastidores. Hoje em dia você encontra no Mercado Livre, dá para achar.
E nas nossas casas também.
Uhum, A minha tá trancada pra ninguém pegar.
Salvador, fala, César. Só concluindo aí a questão das cenas emocionantes entre os três, né? Uma que merece menção é depois que todo o mistério lá, toda a situação com a alienígena no planeta Chakari é resolvida, eles têm um último diálogo, se não me engano, é a bordo da Enterprise já. Não é da nave Klingon. Que o Kirk, ele tá. E chegam os dois, eles estão filosofando, mas será que Deus realmente existe? Aí fica uma questão meio em aberto, né? Ele menciona o coração humano e tudo. Mas o Kirk, ele no roteiro original, ele disse que ele já perdeu dois irmãos, fazendo menção aí ao Sam Kirk lá da série clássica, né? Mas na versão do filme ele acaba dizendo, perdi um irmão apenas. E tive sorte de tê-lo de volta, né? Se referindo à ressurreição do Spock. E aí o McCoy menciona, não, mas você disse que pessoas como nós não temos família. E aí ele olha para os dois e fala, não, eu estava enganado. Isso aí é um típico momento, tipo de emoção, né?
Não, é verdade. E assim, eu acho que ressoa com todo o filme, né? Com todo o filme, porque primeiro é essa questão da busca de Deus e ele tenta, apesar de todas as pedras que foram colocadas aí no caminho do Shatner para contar essa história que ele queria contar, ele ainda consegue retomar o tema no final, né, com as dificuldades de ter de transformar num alienígena malévolo e tal, mas pelo menos o tema ele consegue manter e ele acha que aquilo se sustenta, ele retoma no final. E a outra coisa que eu acho que dialoga muito bem é o fato de que ele diz que está enganado e toda a base da lavagem cerebral do Cyborg é tentar apontar erros que as pessoas tenham cometido, né, arrependimentos, o sofrimento que elas carregam por ter tomado decisões erradas. E o Kirk é o cara que, nesse filme, faz questão de dizer, não, eu acho ótimo que eu tenha tomado decisões erradas, é assim que eu aprendo, é assim que a gente se torna quem a gente é, você não pode tirar a minha dor, eu quero a minha dor. E é um momento forte do filme esse também, né? De certa maneira, eu acho que não é inesperado que num filme dirigido pelo Shatner, estrelado pelo Shatner, a moral da história e o centro do filme esteja no próprio Shatner. Acho que seria esperado. Mas eu sinto que funciona. Eu gosto dessas coisas que ele traz meio que aos trancos e barrancos, porque é um filme, como a gente diz, cheio de problemas. Cheio de problemas. Mas acho que ele acaba tendo o coração, como muitos filmes, acho que dos anos 80, ele tem o coração no lugar certo. Você pega como Superman 4, A Busca pela Paz. É uma tragédia de filme, mas ele tem o coração no lugar certo. E eu ouso dizer que Star Trek V é melhor que Superman 4. Vocês não acham?
Com certeza.
Sem dúvida. Certeza. Um outro ponto fortíssimo do filme, Salvador, se a gente puder comentar agora, é isso aqui, ó. Trilha sonora. Jerry Goldsmith volta pra franquia depois de ter feito a trilha de Jornada 1, né? E ter o tema aproveitado para a abertura da nova geração. Então, assim, mas ele mostra aí um compositor maduro, né? Trilhas excelentes, temas excelentes. O arranjo fantástico. Tem essa versão aqui que é a foi lançada na época, de 89, mas tem uma versão aqui dos anos 2000 que tem a trilha completa e uns temas alternativos também. Os próprios temas alternativos que não foram usados no filme também são maravilhosos. Então, assim, mostra a melhor forma do Jerry Goldsmith. Então, acho que é o auge dele enquanto compositor de jornada. Então, é um dos pontos fortes do filme e que se destaca na exibição, né? Você presta atenção na trilha sonora e se encanta com ela.
É verdade, é verdade.
Salvador.
Fala.
Eu só aproveitar que o César levantou a bola da trilha sonora. Eu tava pesquisando pro filme, eu peguei esse livro aqui, ó. A música de Star Trek é um livro muito bom também. É difícil de achar, cara. Isso aqui eu comprei nos anos 90. Nem sei se ainda é publicado.
Pois é, eu nunca vi esse livro, cara. Nunca vi esse livro. Tô impressionado. Agora você tá vendo. Agora eu tô vendo. Vai virando todas as páginas pra eu ler rapidinho aí.
Pra quem é músico, acho que tem algumas partituras. Aqui eu tô enganado. Não, não tem partitura, não. Salvador, você acredita que quando a nova geração estreou, alguns trackers diziam que a nova geração não era Jornada nas Estrelas, cara?
Ah, não. Você tá brincando? Teve isso?
Incrível. Isso não acontece mais, ainda bem, né?
Ainda bem que os fãs amadureceram.
Ufa. Ó, 30 anos, né?
É.
Tava na hora já. Naquela época, existia uma corrente de fãs que só gostava da nova geração. E uma corrente que só gostava da série clássica e os trackers chamados normais que gostavam de tudo, né? Só que alguns desses que eram novos trackers que conheceram Jornada com a nova geração na televisão, ao assistirem Jornada assim, que verem a trilha do Jerry Goldsmith, acusaram o compositor de ser uma pessoa sem criatividade e reaproveitar a música de Jornada nas Estrelas, a nova geração, pro filme. Você acredita nisso? Nossa. Isso é dito nesse livro aqui, cara. Você vê que sempre tem esse pessoal obtuso, não importa a época, né?
Pois é, mas realmente, pra falar da trilha, a trilha é maravilhosa. Eu tenho algumas dúvidas se ela é a melhor do Jerry Goldsmith, como o César falou, porque ela é, de fato, ela é muito derivada, mas de Star Trek The Motion Picture, né? Não de A Nova Geração. A Nova Geração é que emprestou de Star Trek The Motion Picture. E aí voltou.
Mas ela é bem mais sofisticada, Salvador. Os arranjos são bem mais complexos. Os temas são os mesmos, mas a composição é bem mais refinada.
Ah, não, acho que pode ser. Talvez ele tenha tido mais dinheiro pra orquestra também. Não sei. Se bem que no Star Trek The Motion Picture gastaram pra caramba, né? Eu não sei se tinha diferença no arranjo de orquestra, mas que tinha dinheiro pra caramba lá, tinha. Então, não sei se foi isso. Talvez sim. Talvez na revisita aos temas ele tenha melhorado e aprimorado e tal. Mas eu sempre valorizo mais a originalidade do que o aprimoramento, né? Eu prefiro um bom texto original em primeira aproximação do que uma ótima reescrita em última etapa. Mas enfim, eu acho que de toda forma, Jerry Goldsmith é meio que a assinatura das trilhas dos filmes de Star Trek, né? Porque ele fez o Motion Picture, depois ele fez o Final Frontier, depois ele fez o First Contact.
Primeiro Contato.
É.
Isso.
E ele faz também Insurrection, não faz?
Insurrection e Nemesis.
Quer dizer, então, ele dos 10 filmes clássicos ali, e é engraçado a gente já chamar os filmes da nova geração de clássicos, mas a essa altura acho que a gente já pode. Dos 10 filmes clássicos, ele fez 5 trilhas. Então, realmente, muito marcante a contribuição do Jerry Goldsmith, e talvez no Star Trek V o ponto alto. Pena que não seja o melhor filme, mas tudo bem, pelo menos tem a melhor trilha.
Relato, pessoal, sobre a trilha, ela está disponível no Spotify, tá? Quem quiser ouvir, aquela versão simples que o César mostrou, ela está disponível no Spotify.
Boa dica. Inclusive, também tem um lugar onde você pode assistir ao filme, né? Se você quiser aí nos streamings da vida. Tem um lugar que já tem esse filme aqui no Brasil, não tem não, Penteirich?
É a Amazon Prime, né? A casa da nova série do Picard. Lá tem, se não me engano, Jornada 1, 3, 4, 5, 6 Generations. E eu acho que primeiro
acho contato... Acho que o Resurrection tá também.
Primeiro contato, eu não sei se tá na Netflix ainda. Não lembro agora. E tem dois filmes da Kelvin, né? O primeiro e o segundo na Amazon Prime também.
É isso aí. A Netflix e a Amazon Prime fatiando a franquia de Star Trek no Brasil. Mas logo, logo vamos ter os dois mesmo, porque vem o Picard. Aí você já pode assistir o Star Trek V, esse clássico do cinema mundial, maravilhoso filme. O filme que enterrou a carreira do William Shatner como diretor. Porque teve isso também, né? Depois desse filme não teve muito mais muita chance, né? Foi essa aí que ele teve.
Acho que nem mais, né? Salvador, tem duas imagenzinhas com você ainda. Vamos matar elas pra...
Vamos sim. Vamos lá. Então, ó, primeiro, tem essa aqui. Fala aí, alguma coisa dela.
Bom, isso aí, como vocês podem ver, é um monte Rushmore, né? É, naquela sequência que o Chekhov e o Sulu estão perdidos, eles não estão perdidos no parque, no mesmo parque que o Kirk, né, e o Smite. Eles estão perdidos em outro parque nacional, que é o parque do Monte Rushmore. E tem uma cena que aparece nos extras do DVD, que eles comentam que estão lá e tal, e depois que a Uhura contata eles, a câmera sobe e mostra o monte como é no século XXIII. E vocês podem ver ali que do lado esquerdo tem o rosto de uma mulher, é uma mulher negra, que seria uma... presidente dos Estados Unidos que houve nesse intervalo aí da nossa época até o século XXIII. Só que, cara, isso é uma pintura, né? E a cena em si ficou horrível, ficou assim, um negócio triste de se ver. Então, tiraram a cena do filme e apareceu só nos extras.
Pô, tem mais, cara, uma aí, né? Vamos, tem mais uma. Ó, tem essa aqui, por exemplo.
Essa aí é só pra ilustrar. Vocês devem se lembrar em Star Trek Beyond, né? Quando o Spock do Zachary Quinto é informado que o Spock Prime morreu. No final do filme, ele tá com os pertences do Spock e pega essa foto, né? E o Spock, não sei como, também trouxe do Universo Prime no bolso, né? Provavelmente. E tava os pertences dele.
Tava na nuvem,
Pois é. É uma coisa meio sem explicação, né? Mas tudo bem. Acho que devia ter um pendrive no bolso quando ele embarcou naquela nave. Alguma coisa aconteceu. E essa foto é a foto do elenco posado para o filme. Esse filme que nós estamos discutindo, Star Trek V. A foto que acabou virando parte do cânone em Star Trek Beyond.
Tá certo. Tem mais uma isso aqui, aí, ó. Né? Não, tem mais uma. Essa aqui, ó. O que isso aqui quer dizer?
Essa aí era para ter falado antes. Quando Jornada 5 estreou, no primeiro fim de semana, ele fez 17 milhões de dólares, como você está vendo aí. E ultrapassou Indiana Jones e a Última Cruzada, que já estava 15 dias no primeiro lugar, né? Também já não era mais novidade, todo mundo já tinha visto. Jornada estreou e, claro, né, é esperado que ele fique em primeiro lugar, com 17 milhões. Você pode ver que está escrito aí, 3 dias, 2 mil teatros, 2 mil cinemas, né? Uma média de 7.891 dólares por tela, por sessão. A Paramount, embora fosse também a proprietária de Indiana Jones, a Última Cruzada, ficou bem contente com esses números de Jornada 5 e fez essa propaganda e divulgou em revistas semanais da época nos Estados Unidos, em jornais, também fazendo aquela propaganda positiva, né? Vem assistir, o filme é bom, olha aí, 17 milhões e tal, né? Pena que ficou só 10 semanas em cartaz e arrecadou lá 52 milhões. Não foi a pior bilheteria de Jornada no cinema, a pior foi a de Nemesis, que arrecadou menos do que isso.
Pois é. E olha só, temos mensagens aqui no nosso superchat. O Gustavo Gobi, não sei se vocês conhecem, entrou aí para comentar que os filmes da nova geração sempre foram considerados clássicos, e isso talvez entregue a idade dele. Quer dizer, ele ainda entra na live dos velhinhos para esculachar a gente. Pelo menos gastou R$5. Pelo menos isso. E entrou aqui no nosso sorteio da Roletrek, que está bem povoada já. A essa altura, se você quer participar, mande aí, coloque seu nominho que a gente vai sortear o Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, escrito por este velhinho aqui com a Suzana Alexandria. E teve um outro comentário também, que era assim, o Vinícius Rampazzo perguntava assim pra gente, qual trama vocês acham que seria uma boa sequência do Star Trek 4 pro Star Trek 5? Que não fosse essa aí, né? O que vocês acham? Alguém de vocês tem uma ideia? O que vocês esperavam ver antes, depois de Star Trek 4? Ou não? Nunca pararam pra pensar nisso?
Eu acho que a questão Klingon estaria aberto, né? Desde o Star Trek 4. Acabou sendo retomado no 6. Então, assim, eu acho que o filme 6 é uma continuação mais natural do 4 que esse que a gente está discutindo hoje.
Exato.
Da questão de pensar em páginas com os Klingons e o Kirk ser um renegado para os Klingons. Essa linha de história, quer dizer, isso é mencionado brevemente, né, nesse filme, com a história do Kla querendo a glória, indo atrás do Kirk, mas assim, o Império como entidade ir atrás do Capitão Kirk. Talvez seja alguma coisa nessa linha, seguindo essa trama aí.
Se bobear é isso. Se bobear, o Star Trek 6 fez uma sequência melhor pro Star Trek 4 do que o Star Trek 5. E, de novo, não de todo surpreendente. Afinal de contas, tem a fingerprint ali do Leonard Nimoy nos dois filmes, né? De forma muito intensa. Então, isso também acho que...
Nicholas Meyer, né?
E
Nicholas Meyer.
E Nick Meyer. Ele escreveu 4.
Nicholas Meyer, verdade. Verdade. Tem isso. Bom, podemos fazer só de brincadeira aqui, acho que pra fechar... A gente podia escolher os momentos, a gente não costuma fazer isso pros filmes, mas só de brincadeira a gente podia experimentar. E avisando você, se você quer participar, meu, manda aí o seu superchat, tá chegando a hora que... Ó, tem até algumas pessoas que estão esperando pra ver que sorteio que vai dar, hein? Quem sabe o César ganha, já entrego pra ele na casa dele. Vamos ver. Espero que não, porque tem que ganhar quem participa. Mas tá uma vergonha aqui, metade dos nomes é a gente mesmo. Pô, pessoal, vamos ajudar, né? Mas enfim, vamos lá, vai, vou chamar até a vinhetinha. Momento carimbo do Jim. Esse aqui a gente até brincava antes do começo, né? Que o Gene pediu pra não ser canônico o filme. Ele gostou tanto que ele queria tirar do cânone. Era um pouco de ranzinzice já do Gene no final da vida? Ou esse filme merece mesmo ser descanonizado? E vocês têm aí um momento carimbo do Gene pra esse filme? Que o próprio Gene não daria, mas vocês dariam por ele. Começa pelo Fernando, fala aí.
Isso que você comentou é verdade, né? A gente pega a Enciclopédia de Jornada, tem um comentário do Michael Kuda lá dizendo isso. Que inclusive Star Trek VI também, o Gene considerava apócrifo. Mas isso é porque ele não teve participação, né, na elaboração do roteiro. E o meu carimbo do Gene, cara, que, claro, né, é um carimbo também apócrifo, porque ele não aprovou esse filme, eu vou dizer que, além de apócrifo, é um carimbo paradoxal, porque... Nesse filme, mais uma vez, a gente vê criaturas alienígenas passando por Deus, né? E essa era uma tônica aí da série clássica. Então, acredito que se o Gene tivesse de bom humor e participado um pouquinho mais aí da produção, acho que ele carimbaria essa parte da trama. Combina com o que ele pensava, velho.
Tá certo. E você, Ivanildo?
Eu acho que o Gene aprovaria essa noção de que a Enterprise não encontra Deus, né? Acaba encontrando um alienígena mesmo, que era uma trama que ele gostava, usou bastante, né? Tanto na série clássica como até um pouco na nova geração também. Eu acho que ele teria gostado também da resolução, né? Quando o Kirk diz que talvez esteja aqui no coração, acho que ele teria aprovado, né? O Gene era renomado ateu, né? Todo mundo sabia disso. Então, ele sempre teve esse problema de misturar Star Trek com religião. Mas eu acho que ali o roteiro, pelo menos, conseguiu encontrar uma boa resolução para o dilema. E foi bom, acho que ele teria gostado daquela resolução, especialmente daquela fala do Shatner no final.
É isso aí, e você, César?
Só para não repetir, mas tem dois detalhezinhos aí. Um detalhezinho, na verdade, que se repete duas vezes no filme. É a história do Capitão Kirk se colocar na linha de frente do perigo, né? Ele lidera o ataque lá a Paradise City, em Nimbus 3. E mais pra frente no filme, ele vai pessoalmente, ele, Spock, McCoy e o Cyborg, descem só os quatro no planeta Chakari, sem nenhuma escolta, sem nada. Então, vai em linha aí com que os melhores momentos da série clássica, né? Que a bronca era com eles mesmos.
Tá certo. Bom, eu sei lá, eu acho que o momento carimbo do Gene, pra mim, é mesmo a... Sabe qual é? Eu acho que é eles atravessando a barreira e o Kirk falando, bom, então a vida é um sonho. E ele coloca a mão no leme que tem ali, no timão que tem no deck de observação, e a câmera vai pra placa, Where No Man Has Gone Before. Eu acho que ali é o momento carimbo do Gene. Ali é o momento, tipo, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É a exploração de Star Trek, e aí uma exploração, nesse caso aí, muito, muito intensa. É, pra mim, esse é o momento.
Aquela história que... Porque o risco é nosso negócio, né?
É, bem isso, bem nessa pegada. E o. Enfim, legal. E a Alessandra Ock aqui. Fala, César, depois
não,
eu falo.
É, eu suspeito que esse deck de observação é o Ten Ford da nova geração repaginado. Então, mais um elemento aí para o carimbo do produtor de né, economizar.
Sim, é verdade. E a Alessandra Ock aqui colocou mais 5 nomes na roleta e lembrou que realmente a conexão entre o 6 e o 4 é forte, porque tem aquela coisa dos Klingons, né, do Kirk puto com os Klingons por causa da morte do filho e tal. E o Vinícius Rampazzo também... colocou mais 2 nomes na roleta e tá falando que o momento cérebro do Spock seria quase o filme todo. Então o Vinícius chamou, vamos fazer o momento cérebro do Spock. E aí, pessoal, vai, momento cérebro do Spock, não vale dizer quase o filme todo, tá? O Vinícius já falou isso, vamos falar diferente. César.
Você começou por mim, mas eu não consigo decidir entre 3, cara. Mas são todos problemas de roteiro. Eu vou falar rapidinho. O primeiro deles é o conceito da planeta da paz celestial, né? Por que você coloca um Klingon aposentado, um embaixador terrestre sem influência nenhuma e uma Romulana iniciante lá na diplomacia faz alguma diferença para a paz do universo, né? E os perdidos lá sem nenhum apoio, sem nenhum mandato ali para decidir qualquer coisa. Então não faz o menor sentido essa construção aí. O outro é o personagem do Kla, né? O Kla que tá ali mimado, perdido, sem nada para fazer, fica destruindo lixo espacial, né? Depois eu quero que o Pentrist me diga o que aconteceria com a Pioneer se o Kla não tivesse destruído ela. Então é um elemento assim, muito, muito perdido no roteiro. E por último, é o que mais me incomoda. É, uma vez que se atravessa a barreira ali no centro da galáxia, se chega ao planeta Chakari, o Cyborg diz: Kirk, a nave é sua, toma aí que o filho é seu. Aí o Kirk, beleza, vamos continuar sua missão então. Quer dizer, o cara faz embaixadores reféns, rouba a nave e não é preso, não volta para a primeira base estelar para entregar o Cyborg para as autoridades federadas, não, ele continua a missão dele, por pura curiosidade, por pura vontade de querer explorar. Isso é bem inconsistente, é uma conveniência muito forte do roteiro.
Tá certo. Ivanildo, para você, cara, qual é o momento cérebro de Spock?
Meu momento cérebro de Spock é o Scott batendo a cabeça no anteparo. Eu relevo o que o César falou aí, o planeta da paz, eu relevo os embaixadores, eu relevo o Kirk perdoar o Cyborg, mas o Scott bater a cabeça no anteparo é uma cena que eu acho que até o ator tava com vergonha, eu sinto o ator meio envergonhado ali fazendo aquilo. Aquilo ali é o momento que eu mesmo bato minha mão na minha testa quando eu tô assistindo e digo, meu Deus, por quê, né? Pra que esse humor tão boboca depreciando os personagens, né? O humor funcionou tão bem no anterior, aí agora quiseram exagerar na dose e resultou nisso, né? Então esse pra mim é o momento mais boboca e idiota do filme que eu acho que nem precisava ter.
É verdade. Eu já vou antecipar meu voto. Eu acho assim, tem um outro também que me incomoda, mas ele tá numa cena legal, como o Pentelist comentou. A cena da cela é uma cena legal, mas tem uma hora que o Kirk fala, não... Eu tinha que te dar um chute no traseiro. E o McCoy fala, você quer que eu segure ele? Tipo, não, velho, não. Não, os caras não são tão sem noção assim. Ah, entendeu? É um desses momentos de humor que sacrifica o personagem pra fazer a piada. E ele não é tão grotesco quanto esse do Scott batendo a cabeça, mas pega pesado também. Então, esses dois, mas se eu tivesse que escolher um, eu iria com o Ivanildo. E você, Penteriche?
É, já citamos aqui o absurdo do 71, ou até mais decks da Enterprise, né? O Ivanildo lembrou bem do Scott batendo a cabeça, que realmente é uma situação ridícula, porque se ainda fosse para afastar o personagem de algo, para ele ficar longe da trama e retornar salvando a pátria no final, porque ele ficou longe de alguma confusão, ficou esquecido, caído, não, mas ele é resgatado, é levado para enfermaria, né? E depois ele vai arrumar o teletransporte. Essa cena realmente é complicada. É, mas o que me incomoda pra valer mesmo são duas coisas e outra que é mais bobagem. A bobagem é o Spock dar uma pinça vulcana num cavalo, cara. Isso eu acho ridículo. Ele meter a pinça no pobre cavalo ali, né? É, agora, falando sério, A tripulação, cara, a tripulação da ponte, é o Hura, o Sulu, o Chekhov, só com dois toques da flauta lá já vai pro lado do Cyborg, né? Ridículo isso aí, sabe? É, não faz sentido nenhum, cara. Depois encontra até contra os atores que aceitaram isso, uhum. Coisa que o McCoy, o DeForest Kelley e o Nimoy não fizeram, né? Isso eu não engulo uhum. mesmo. E um problema que aí o Salvador vai dar o carimbo do Salvador nesse problema. A Enterprise chega no centro da galáxia em 2 horas. Pelo que eu vi aqui, e o Salvador pode me corrigir, o centro da galáxia está a 27 mil anos-luz de distância da Terra. E dobra 8 seria 52 anos para chegar lá. Então, é um absurdo mais um, né, que o filme nos traz.
Não, é verdade, essa é uma coisa que sempre me incomodou, mas a gente tem que lembrar também que Star Trek nunca foi muito rigoroso com esse negócio de distância. Eles calculam a distância quando interessa, quando não interessa, não calculam, né? E a gente imagina uhum. que um argumento escrito pelo Shatner, que vai passar pelos executivos de cinema, mas não vai ter aquela equipe de produção com o consultor científico, não vai passar por esses detalhes e entra nessa furada. Mas precisamos lembrar que na série animada, a Enterprise já visitou o centro da galáxia, que era outra coisa também, né? E tivemos outras instâncias disso. A própria Enterprise NX-01, em Broken Bow, vai chegar em Cronos em 4 dias, que também não para em pé, né? Então, você faz as contas lá de quanto viajaria. Eu acho interessante ter um cara que escreveu um livro de cartas estelares de Star Trek, que ele chama Geoffrey Mandel. E ele escreveu um livro chamado Star Charts, e a hipótese dele é que existem corredores subespaciais em que a dobra rende mais. Então, tem alguns caminhos pela galáxia que você consegue chegar mais rápido. É o único jeito de conciliar isso. Mas é de novo, é aquele esforço de querer conciliar mesmo, não tem muito o que fazer. O Israel entrou aqui, colocou 5 nomes na roleta, está participando e concorda com o Ivanildo dizendo que realmente o momento do Scott bater na cabeça não tem jeito. E o. E
Salvador?
Fala.
Não, só uma última curiosidade, em 89 também saiu a adaptação em quadrinhos desse filme, não sei se dá pra ver aqui direitinho na capa, saiu mesmo, na mesma época, pela mesma equipe criativa que criava a série regular de Star Trek pela DC Comics, né? E a curiosidade maior é uma adaptação bem curta, tá? São só 48 páginas, mas ela é bem fiel ao que a gente vê na tela. Eu acho, inclusive, que o desenhista teve acesso aos desenhos de produção, porque está exatamente igual, figurino, cenário, tudo que a gente vê na tela. Mas a curiosidade é que, no final, a gente tem os famigerados monstros de pedra aqui atacando o Kirk.
Ah, olha só.
Então, essa cena sobreviveu aqui a produção da HQ, não foi cortada como foi no cinema.
É, e aí tiveram mais orçamento, né, pra fazer. Calma, gente. Eu vou passar pro Peterist, mas primeiro eu quero lembrar, o Thiago Prado fez uma pergunta off-topic, colocou mais 2 nomes na roleta, e ele perguntou se a gente comentou em algum momento o After Trek, que foi aquele after show que foi produzido pela Netflix, pela CBS, na primeira temporada de Discovery. E respondendo rapidamente, a gente não comentou especificamente o After Trek, mas a cada live que a gente fazia de cada episódio da primeira temporada de Discovery, a gente inevitavelmente passava por coisas que tinham sido exibidas lá no After Trek. Então, falamos em paralelo, digamos assim, mas nunca nos dedicamos a isso especificamente. Fala, Penterich, o que você ia falar, cara?
O nosso amigo Wilson, o Vinícius Rampazzo aqui do chat, lembrou muito bem, cara, algo que eu até tinha separado pra falar e esqueci. Cara, o Cyborg, ele muda o penteado dele de uma cena pra outra. Quando ele tá na nave chegando em Chakari, ele tem um cabelo mais comprido, com uma espécie de rabo de cavalo e tal. Quando eles estão na superfície do planeta, ele tem um cabelo curto, totalmente diferente do que foi mostrado no filme todo. Então, acho que ele passou ali no barbeiro da Enterprise, né, pra ficar prontão pra Deus. E desceu com o penteado mais curto. O Vinícius lembrou muito bem aqui, cara.
É, não é verdade. Inclusive tem uma cena cortada que é o Sulu que corta o cabelo dele na barbearia. Ele faz lá um mambo-jambo. Não, tô zoando, não tem nada a ver. Agora, só pra pegar um gancho no que o César falou, antes da gente fazer o momento chip de emoção, ele falou dos quadrinhos. Eu me lembro que os quadrinhos que foram publicados aqui no Brasil pela Editora Abril, eles faziam sequência direta com Star Trek V, né? Eles começavam no final de Star Trek V, se bem me lembro. E durou, acho que, 10 edições, alguma coisa assim. Quantas edições que teve? Você lembra, Penteirista? Alguém lembra?
Foram 9, Salvador.
9.
9, com uma história de nova geração, uma história de série clássica. Mas é bem dessa época mesmo. Tanto que aqui, ó, na contracapa do quadrinho, você tem a propaganda dos quadrinhos dessa época, que é da mesma equipe criativa, das duas séries, a nova geração e a série clássica, que eram publicadas pela DC Comics na época.
Isso, e eu me lembro que essas você duas artes aí...
Isso, né, o Fernando?
Essas duas artes que você mostrou aí do verso, elas fizeram capas da Abril. Uma foi a capa Exatamente. Da número 2, a da nova geração foi a capa da número 2 e essa ilustração da série clássica aí foi a capa da número 4, se não me engano. Não tenho certeza. Mas enfim, é isso aí. É dessa do baú mesmo. Ó, pessoal, vamos chamar aqui o momento chip de emoção e você quer participar do sorteio para levar o Jornada nas Estrelas Guia da Saga? Corre porque tá acabando. Vamos lá, momento chip de emoção. Penteirista, vamos começar por você, cara.
Eu lembrava que tinha mais esse momento. Bom, pensando aqui rapidinho, a primeira sequência deles em torno da fogueira, né, do Kirk, Spock e McCoy, logo no início do filme, depois que o Kirk despenca do desfiladeiro lá do El Capitão, né, essa primeira cena que eles comentam, eles cantam, eu acho que pra mim é a parte do filme que eu fiquei mais assim... Assumo até com os olhos um pouquinho lacrimejantes. Então, para mim, é o chip de emoção é essa cena aí, a primeira reunião deles em torno da fogueira no filme.
E você, Ivanildo?
Eu vou com o Penteirista nessa, eu também concordo, né? A cena da fogueira com o trio é uma cena que humaniza, né? Aqueles personagens, de repente eles parecem gente como a gente, né? Apesar de viverem no espaço e terem aventuras, eles parecem gente normal como nós, né? Do dia a dia, tem amigos. Quando o Kirk fala que sabe que vai morrer sozinho ali também é um momento legal, na minha opinião. Então eu fico com a cena do Grande Trio na Fogueira, a primeira, né, do começo do filme, que é uma cena que eu sempre gostei desde que eu vi o filme pela primeira vez, e eu adoro os três personagens e eles juntos, né, seria ótimo. Aliás, acho que o filme, se mostrasse, acho que só fosse um curta-metragem, eu podia ter feito um curta-metragem com o Kirk, Spock e o McCoy lá no parque, né, as aventuras deles. Atrapalhados dele no parque. Poderia ser passar tipo os filmes da Pixar, né, de hoje. Passava esse curtinho antes do Star Trek 5. O pessoal acho que teria uma simpatia melhor pelo filme do chef.
Tá certo. Eu fiquei imaginando uma série inteira, né? As aventuras de Kirk, Spock e McCoy no parque. Ia ser tipo Zé Colmeia.
Star Trek e os Might.
Fala aí, César. Qual é o seu momento chip de emoção, cara?
Tudo que eu peço é uma grande nave e uma estrela para guiá-la. Eu acho que ressoa bastante com o primeiro filme, vem a Enterprise em órbita, o Kirk numa nave auxiliar, né? Tem essa conexão aí. E se a Susana estivesse aqui, né, ela ia dizer que é um poema chamado A Febre do Mar, né, do John Masefield. Mas aí eu vou deixar para o Terque a Cultura, tudo aí, se já não teve um.
Pois é,
mas não. É essa cena.
É verdade. Não, e é divertido porque ela tem não só a poesia do Kirk vendo a nave dele, a paixão dele, mas você tem a picuinha do McCoy e do Spock na sequência. Né? Que um fala um autor, outro fala o outro. E ele fala, eu tenho certeza, eu sou versado nos clássicos. E o McCoy fala, como é que você não conhecia a Remy o Barco? É isso aí. Não, é uma sequência muito boa, muito representativa. Eu gosto dela também. Mas eu acho que a fogueira é meio imbatível, né? Acho que ela tem o... Ela encapsula, como o Ivanildo falou, se fosse um curta, só aquele negócio ali, ia ressoar com mais força do que com todo aquele monte de Nimbus 3 que tem no meio do filme. Mas é isso. Acho que concluímos aí. Talvez considerações finais. Alguém quer dar um último pitaco? Alguém sai dessa live com vontade de ver esse filme? Ou hoje não? Hoje, domingo, à noite, vamos comer uma pizza melhor. O que vocês acham?
Até que deu uma vontadezinha de ver. Eu me lembro, foi muito especial, porque eu conheci Star Trek pelos filmes, né? Eu vi, acho que os filmes 1 a 5, antes de começar a ver até propriamente a série clássica ou a nova geração, que era o que tinha na época. Eu, quando moleque, assistindo esse filme por 10 anos, na fita VHS, né? Eu sou dessa época. Foi uma emoção. Eu adorei o filme, né? Eu era criança, tinha 10 anos. Adorei, né? Ah, o filme de Star Trek tem muita aventura, coisa e tal. Gostei do humor, gostei da música. Aí... Cara, com os anos a gente vê, né, que o filme tem seus problemas, ele tinha a empolgação diminuiu, né? Ainda mais quando começou a ter mais material de jornada para a gente assistir, a gente viu filmes melhores, episódios melhores na televisão. Mas o filme teve um bom impacto em mim, assim como os outros dos seis originais, pelo menos, né? Tiveram um grande impacto em mim e ajudaram, né, na minha vida cinéfila também. Então eu acho que eu até encararia dar uma reassistida do filme hoje. Eu tenho aqui em casa, né? Podia rever. Eu encararia.
Boa, boa. E você me lembrou uma coisa muito saudosa. Eu também alugava toda semana esse filme. Os caras da locadora não acreditavam. Mas é de novo esse? É de novo esse. É verdade. Fala aí, César. Considerações finais, cara.
Eu só acho fantástico, fascinante. 30 anos depois, a gente está se debruçando em cima desse filme, né? Com outros olhos, com olhos mais maduros, enxergando suas qualidades, rindo dos defeitos. Assim, acho que é uma coisa que só a jornada consegue fazer com a gente, né? Esse tipo de laço, esse tipo de envolvimento. Bem legal.
Boa. Penterich, últimas palavras desta live só, tá?
Ô, César, só eu citar ali, acabei não falando. O César lembrou, né, quando o Kirk fala, tudo que eu peço é uma nave, uma estrela para me guiar, que também é uma referência do episódio clássico, né, o Kirk fala essa mesma frase no The Ultimate Computer, uhum. Aquele episódio com o Dr. Daystrom, o Capitão Dance, eu acho que vocês lembram bem desse episódio aí. Sobre Star Trek V, para mim também é um filme especial, embora ele reconhecidamente não tenha aquela qualidade, o próprio Shatner já disse isso em entrevistas nos anos 2000, que ele pediu até desculpa pelo filme, então se o diretor pede desculpa, não tem muito o que a gente defender. Sentimentalmente, ele é um filme importante pra mim, porque eu descobri Jornada também pelos filmes, né? Meu primeiro videocassete em casa, em 88, eu tinha 12 anos, um dos primeiros filmes que eu aluguei foi Jornada 4, e a partir dali que eu conheci Star Trek, aluguei os outros anteriores. E fiquei ansioso para que Star Trek V chegasse na locadora, chegou só em 90, não consegui ir no cinema para assistir, né? Tinha 12 para 13 anos, não passava na minha cidade e tal, tinha que ir até São Paulo, não tinha como ir naquela época como criança. Então quando ele surgiu na locadora, eu fiz que nem o Salvador, eu aluguei, assisti, depois de 15 dias eu aluguei de novo, era novidade. Então eu tenho um carinho especial por ele, mesmo sabendo que ele não tem aquela qualidade, mas me ajudou aí nos meus primeiros passos como fã de Jornada. E é isso aí, filme com a série clássica não tem erro, né? Ainda mais agora que alguns deles já nos deixaram, e a gente sabe que é inevitável que todos vão nos deixar um dia, né? Então a gente tem que reverenciar aí o que tem deles, porque não vai ter nunca mais.
Pô, foi últimas palavras mesmo, hein? Tá bom, é isso mesmo, é isso. Eu acho que está... Ih, ó, entrou alguém aqui de última hora. Fala mais alguma coisa aí, César, pra eu pôr o Alex Oliveira Santos na roleta.
Não, o Penterich resumiu de forma brilhante, né? São trabalhos aí que, para quem é Trekker, estão na história, né? A gente sabe que não vão ter mais, não vão se repetir mais. Falam muito, o Kirk quer voltar, o Shatner quer voltar como Kirk. Não vai voltar, o trabalho tem que olhar para trás, né? Ficou para trás. Então, assim, a gente tem que olhar com carinho e reverenciar toda essa época, todas essas produções, porque foram que deram início aí tudo que a gente vê agora, né? Com todas essas múltiplas séries tomando conta aí dos streams da vida.
Muito bem. E agora, antes que mais alguém entre, vamos lá fazer o sorteio. Vamos girar a nossa Roletrek, que desalinhou, lamentavelmente. Vamos tentar alinhar ela bonitinha. Pronto. E aí, vamos girar e ver quem vai levar Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga. Atenção, roda, oi, Alessandra Ock ganhou de novo, tá viciada essa roleta, precisamos trocar a roleta, já é o segundo sorteio que ela ganha, de três que ela participa, ganhou mais um, vai levar Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga. Bom, foi muito legal estar com vocês aqui mais esse domingo para falar sobre os 30 anos de Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Queria agradecer a todo mundo que participou pelo chat, pelo superchat, disputando aqui o livro no nosso sorteio. E, claro, os nossos convidados que estavam aí batendo esse papo super legal sobre o filme. Voltamos em breve com mais Trek Brasilis ao vivo. Um bom fim de semana para você e até a próxima. Tchau! Oi. Canta que eu soltei o... Merry, 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 merry